E aí, pessoal, tudo bem? Aqui é Diego e eu estou passando aqui para fazer um breve comentário sobre o episódio. Então, o título inicial era Multiculturalidade pelo Mundo, né? Mas a Maria Clara, nossa entrevistada, deu tantas dicas legais de como fazer para estudar na França que a gente resolveu mudar o título. Espero que vocês estejam gostando do Diverse Língua, né? E aproveita aí para já compartilhar esse episódio com quem você acha que vai gostar do nosso conteúdo. E curta a gente nas redes sociais e deixem as suas sugestões para nós, beleza? Abraço.
Começa agora mais um Diverse Língua, um podcast sobre o mundo dos idiomas, viagens e cultura.
Olá, pessoal! Esse é mais um episódio do Diverse Língua. Hoje a gente vai falar sobre a multiculturalidade através da visão de um arquiteto pelo mundo. Hoje eu tenho como apresentador o Diego Vitor.
Olá, pessoal, tudo bem?
E hoje nossa convidada é a Maria Clara Paiva. Ela apresentando um pouco sobre o nosso tema de hoje. Vamos conversar um pouco sobre a experiência dela em diversos países. Ela teve experiência no México, no Egito e também na França, onde ela está atualmente. A gente vai debater um pouco sobre a diferença cultural nesses países e as dificuldades encontradas, dicas dicas de como passar por essas dificuldades, dicas da visão dela multicultural desses países. E tu podia apresentar um pouco mais sobre a nossa convidada, Diego?
Sim. Nossa convidada. Primeiro agradecer a Andresa, né? Estamos aqui, eu e ela como apresentadores desse episódio. Nossa convidada de hoje, ela teve um bocadinho de histórias pelo mundo, né? Ela é de Fortaleza. No segundo ano do ensino médio, pôde passar 6 meses nos Estados Unidos, né? Teve experiência de intercâmbio no México e Egito. Mas foi a língua francesa que a acompanhou desde o início o seu interesse por idiomas. Desde cedo sonhou em viver na França, que é onde ela faz mestrado na área de arquitetura atualmente, em Toulouse. Ela acredita que quando sabemos quais são nossos objetivos, as coisas ficam mais claras e fáceis. É isso mesmo, Maria Clara? Tudo bom? Seja bem-vinda aqui nesse podcast, aqui nessa doidice aqui nossa aqui de estar apresentando multilinguismo para o Brasil e para o mundo.
Oi, gente, muito obrigada. Fico muito feliz por estar participando aqui com vocês. É uma honra para mim, né, estar aqui falando sobre minhas experiências. É uma coisa que me deixa muito feliz. E é isso aí.
Legal, assim, é que você teve uma boa experiência aí pelo mundo, né? E hoje se encontra na França. Então, acho que a gente vai ficar sabendo um pouquinho mais disso aí ao longo do episódio, não é isso, Andresa?
É, com certeza. Eu queria saber como é que está... Como é que está sendo, então, Maria Clara, viver aí na França? Conta um pouquinho para a gente. Como é que está sendo a tua rotina? Só para a gente começar a entender.
Tá. Aqui na França, eu cheguei aqui em 2018. Se eu for começar a contar minha experiência a partir desse tempo, na verdade, eu poderia contar desde o início, que aí seria a história inteira, mas já que para começar eu posso falar sobre como é que está sendo aqui. O primeiro ano foi muito complicado, porque o primeiro ano sempre é o ano da adaptação, o primeiro ano, em qualquer, eu digo assim, em qualquer lugar, o primeiro ano é o ano da adaptação, da língua, das gírias, da linguagem que eles, né, porque assim, a gente tem uma noção do curso de francês, por exemplo, a gente tem um curso, né, eu fiz 5 anos de curso de francês na Aliança Francesa, aprendi super bem a escrever, super bem a falar, mas para entender, quando eu cheguei aqui, eu tive muita dificuldade na compreensão, porque tem muitas gírias, tem muita forma de falar que não está tão adequada, não é aquela forma que a gente aprende nos cursos, né? Então, eu tive muita dificuldade. O sotaque aqui também, do sul para o norte, muda muito, porque a gente já tem uma noção mais do sul, de uma linguagem mais parisiense, mais limpa. E quando a gente chega no sul, a gente repara nos sotaques que diferenciam muito. E eu tive muita dificuldade para entender isso no começo. Então, foi o primeiro ano, foi muito complicado. E também a cultura, né? Porque aqui as pessoas não são tão calorosas. A gente é acostumada com brasileiros, né? Com pessoas felizes, né? Todo tempo. E aqui, quando eu cheguei, assim, é muito diferente a forma deles se divertirem, de contarem uma piada, de viver a vida, assim, deles é muito diferente da nossa. Então, esse foi o primeiro baque, né? E em relação aos estudos de arquitetura, aprendi muita coisa também, muita coisa, assim, que eu estou refazendo praticamente uma faculdade aqui, porque diferencia muito a forma de representação gráfica, a forma de estrutura, por ser um país que suporta um inverno rigoroso, as estruturas das paredes têm que ser uma estrutura de muito mais espessas, né? Não é como no Brasil, que a gente bota uma alvenaria de 20 centímetros, aqui a gente tem que botar 50 com isolante. Então, assim, muita coisa eu aprendi, muita coisa eu estou aprendendo ainda, né? Porque eu ainda estou no processo, e eu já estou conseguindo me acostumar e me adaptar mais aqui no país.
Uhum. Tu chegou a trabalhar na tua área, assim, ou por enquanto só realmente fazendo os seus estudos aí na França?
Aqui eu fiz estágio, um estágio de 3 meses, eu só não fiz mais tempo por causa da pandemia. Eu fiz um estágio e foi muito bom, foi um estágio enriquecedor, assim, eu construí uma casa mesmo, do zero, e eu aprendi muito com o meu chefe também. Ele era uma pessoa muito boa, então ele me ajudou muito. Então, assim, eu fiquei muito feliz de ter conseguido esse primeiro estágio. Assim, um primeiro estágio em um escritório, né, porque eu também fiz um estágio voluntário para pessoas que são de outros, que são estrangeiros, que vêm do leste europeu, da Romênia, que não tem onde morar, que não tem casas. Então, a gente construiu casas com materiais recicláveis, né, com madeiras, que poderiam também suportar o frio. Então, a gente teve todo, assim, juntou eu e minha equipe, a gente ganhou o primeiro lugar desse projeto, eu e mais 3.
Que legal.
Foi, a gente conseguiu fazer casas com materiais que a gente aproveitava da prefeitura. Então, assim, a gente teve muito suporte, muita ajuda para poder ajudar essas pessoas carentes que não podiam pagar um arquiteto, por exemplo. Então, a gente fez esse estágio voluntário para eles, né? Estudou como é que a gente ia fazer e tal, e deu muito certo. Assim, a prefeitura ajudou a gente também, né, nessas doações de material, e foi muito legal. Aí esse foi o estágio, assim, voluntário que eu fiz, que foi de um mês só, e a gente teve que correr para fazer o melhor, e teve o estágio de 3 meses em um escritório mesmo, que foi o último que eu fiz agora.
Aí atualmente você está... você está trabalhando?
Atualmente, eu não tô trabalhando na minha área agora, né? Tipo assim, pelo euro tá caro e as condições, né? Tipo, no Brasil não tá muito boa. A minha família parou de me ajudar, financeiramente falando, e eu fui buscar trabalhos, assim, estudantes, porque como meu visto é de estudante, eu não posso trabalhar mais horas do que uma pessoa normal, né? Assim, uma pessoa que não é estudante. Então, eu tô trabalhando, tipo, em restaurante, numa pizzaria, tô, né, na cozinha, ou garçonete, como, assim, né, a gente vai variando.
Tendo que se virar, né?
Tendo que se virar.
Sim, com certeza.
O importante é que você tá conseguindo, né? Eu acho que a gente, quando tá num país no exterior, algumas vezes a gente tem que... por exemplo, eu vou contar um caso de uma amiga, né? Contar um caso de uma amiga. Ela, para ela se adaptar à Alemanha, ela teve que fazer lá, que lá eles têm um chamado mini job. Eu não sei se tem isso na França, tá entendendo? Que eles têm vários contratos de trabalho lá na Alemanha, que é mini job, part-time e full-time, tipo assim. E aí o mini job, ela pode ter vários mini jobs, aí ela fazia mini jobs para complementar a renda, assim.
É.
Enquanto ela não conseguia, enquanto ela estava tendo dificuldades para trabalhar na área, né? Tal, eu acho que no seu caso é mais por conta da pandemia mesmo.
É, não, também, assim, teve muitos fatores, né, o euro tá muito caro, a minha família não podia mais me ajudar, e realmente, assim, eu já tava me sentindo bem, porque se fosse no começo, talvez eu tivesse muita dificuldade, mas como eu peguei a língua, já fiz contatos, então eu consegui trabalho, assim, um amigo meu que trabalhava lá como garçom, aí eu falei, ah, fala com a tua chefe, ele, pois vem conversar com ela, aí fui lá e conversei com a chefe gostou de mim, no outro mês já tava me contratando, então
mais
foi
fácil,
assim,
né?
E aqui, tipo, é um trabalho de estudante, a gente fala job étudiant, que é trabalho de estudante, então, assim, todo, é normal, porque, assim, às vezes no Brasil as pessoas têm um certo preconceito com isso, sabe? Assim, eu vejo, assim, pelo meu meio, que eu, quando eu estava em Fortaleza, se eu, por exemplo, estudasse na faculdade, sei lá, e trabalhasse no McDonald's, vou dar um exemplo, as pessoas iam olhar para mim, ah, ela trabalha no McDonald's, sabe? Então, assim, ia rolar um certo preconceito, mas aqui é muito normal isso, muito, assim, é uma pessoa normal que está trabalhando, ganhando seu dinheiro digno para se sustentar, e, tipo assim, né, em um certo objetivo.
É, nos Estados Unidos eu vejo bem normal isso aí. É normal pessoas irem para uma universidade, que às vezes é bem distante de onde você morava, e aí para você não ter que ficar dependendo dos pais, né, vamos dizer assim, você acaba tendo, você vai trabalhar em locais tipo McDonald's, tipo KFC. Mas é durante aquela vida de, como a gente diz aqui, né, no, em Fortaleza, é de vida de liseira, né?
Mas é isso aí, até chegar lá, né,
assim, tá certo.
A gente vai fazendo o que pode.
E tranquilo, então, trabalhar nessas áreas de você tem que se comunicar com o cliente, tem muito problema.
Aqui é tipo assim, trabalho de garçonete. Você chega aqui, você diz bom dia, tô o tempo sorrindo. Porque aqui também tem um tratamento diferente. Não é igual. Eu vejo muito no Brasil, as pessoas tratam garçom assim, ah, não, eu quero isso. Aí, tipo, vira assim a cara, sabe? E aqui não, eles respeitam muito, porque é uma pessoa que está ali servindo. Então eles falam assim, oi, boa noite, eu gostaria muito de tomar uma Coca-Cola, sabe? Aí a pessoa, ah, tudo bem, aí você quer mais alguma coisa? Tipo, é todo mundo muito educado, é uma educação muito, é até um pouco robótica, sabe? Assim, é muito assim, é isso, tipo assim, a pessoa já sabe muito o que falar, o que fazer, o que, sabe? É bem assim mesmo, assim, é muita educação, se a pessoa quer isso, quer aquilo, todo mundo se respeita, e assim... É super. E, tipo, tá dando super certo.
Legal. Agora, Maria Clara, falar um pouco sobre os idiomas. Como começou o teu interesse por idiomas? E aí, o que eu sei é que você teve a primeira oportunidade de aprender o idioma, o inglês, nos Estados Unidos. E aí, eu sei que você disse que não gostava tanto de inglês, né? Então, como foi passar esse tempo lá, aprender a língua?
Foi. É porque, assim, quando eu era... A gente tem uma... Desde criança, né? Eu acho que todas as escolas, os colégios, né? A gente tem que aprender o inglês como base, que é o segundo idioma. E eu meio que fui obrigada, nesse caso, né? A gente é meio que obrigada, a gente tem que aprender uma segunda língua. E aí a minha mãe falou assim, olha, vamos lá, vou pagar um curso de inglês para você. Na época eu fiz até o RioPro, eu nem sei se ele existe ainda aí em Fortaleza. Eu fiz RioPro, fiz 2 anos e meio. E um belo dia eu ia fazer 16 anos e meu avô meu avô, pai da minha mãe, me ligou e falou: olha, minha filha, eu quero presentear com um intercâmbio. O que que você acha? E eu fiquei, o quê? Eu quero. Tipo assim, qualquer oportunidade que fosse para viajar, porque eu sempre gostei de viajar. Eu nunca fui uma pessoa que gostava de estar em casa. Eu nunca gostei de estar em casa. Nunca. Eu sempre buscava ficar saindo, ficar fazendo coisas fora de casa, ficar descobrindo um mundo afora. Porque ficar em casa, para mim, é lugar de descanso, de comer, de dormir e ir embora. E no outro dia acordar e ir embora. Era sempre assim, nunca tive apego com casa. Esse já é, tipo assim, já é uma característica da minha personalidade, né? E aí, o momento que eu comecei a fazer o curso de inglês, meu avô me ligou e eu aceitei a proposta de ir para os Estados Unidos. Eu tinha 16 anos na época, 16. E aí eu me organizei, né, no quase. Minha mãe foi comigo numa agência de intercâmbio, na agência de intercâmbio. E eu nem lembro mais o nome, mas ficava em Fortaleza, mas ficava perto do Colégio Cristo Central, era uma coisa assim.
Acho que eu sei qual é, eu já cheguei também lá. Eu só me lembro o nome agora.
Eu só não lembro o nome, porque... Ah, STB, lembrei, STB.
Ah, STB.
Sim. STB. Pronto, era aí. Aí eu fui, fiz todo o processo. Eu não sabia, eu não tinha interesse no inglês, assim, mas eu falei, eu quero ir, porque eu quero conhecer um mundo novo. Essa era a minha cabeça, né? Então, eu não sabia falar também tanto inglês. Eu não sei como eu passei no teste de inglês para poder ir para lá. Mas eu passei, não sei como. Aí, passei lá, fui aceita numa família. Eu fiquei numa host family em Austin, Texas. E eu falei, bom, vamos, tô pronta. Eu tava super empolgada. Fui com duas malas, cheguei lá. Me perdi no aeroporto de Miami, antes de ir pro Texas, foi que eu fiquei muito perdida, foi horrível. Aí pronto, cheguei lá, conheci a minha host family, era uma família maravilhosa, tinha três filhos, né, três meninas, que me ajudaram muito no idioma. Criança é muito bom, porque criança, ela ajuda muito as pessoas, assim, tem criança que ela olha assim, ai, tipo, que se empolga, né? Então, elas se empolgaram muito comigo, me ajudaram, me explicaram o que era, porque quando eu não entendia as coisas, elas me explicavam. E aí, como nos Estados Unidos, quando você é menor de idade, você é muito, assim, dependente de alguém. Então, eu não podia fazer muita coisa nos Estados Unidos. Era muito difícil. Eu não podia, sei lá, ter uma saída, assim, sabe? Tipo, para umas festas e tal. Então, eu fazia tudo escondido. Eu encontrei uma amiga lá e a gente saiu. E eu conheci muita gente, assim, que já estava em universidade e tal. Então, assim, o meu inglês era muito ruim. Muito ruim. Eu não sabia falar inglês direito. Então, assim, eu aprendi a falar um pouco mais de inglês lá. Quando eu voltei para o Brasil, não foi suficiente. Não foi suficiente para mim, porque eu cheguei no Brasil, quando eu voltei, eu ainda sentia que eu não conseguia falar inglês direito. Eu conseguia pensar e tal, mas não conseguia falar. Eu não sei o que que foi, mas eu sempre tive um bloqueio com o inglês, assim. Não sei se era a forma de falar, ou como é que a gente usa as letras, eu não sei, assim, de trocar os nomes, né? Então, eu tinha muita dificuldade ainda. Eu sentia, assim, nessa dificuldade. E aí, eu continuei, né? Eu falei, bom, eu paro aqui meu inglês, então não vou mais fazer nada. Vou ficar aqui na minha. E eu falei, não, mas eu tenho que aprender alguma coisa, alguma língua diferente, porque eu não vou ficar só nisso, nesse pouco inglês que eu tenho, sabe? Eu pensei isso na minha cabeça. E aí, só para falar assim também, eu sempre tive interesse em arquitetura também, assim, desde quando eu tinha 12 anos, porque quando eu tinha 12 anos, a minha madrinha, ela é arquiteta no Brasil, e ela, um dia, ela me levou pro escritório dela, e eu vi, tipo assim, ela desenhava à mão, né, porque ela é o pessoal das antigas, que desenhava à mão, e aí ela passava para as estagiárias passavam pro computador. Então, assim, eu vi aquele mundo, né? Eu tinha 12 anos de idade. Então, quando eu vi, assim, eu falei, eu quero ser arquiteta. E essa ideia nunca saiu da minha cabeça. Nunca, nunca. Eu botei na cabeça que eu ia ser aquilo. E aí, quando eu cheguei mais ou menos até no primeiro ano, segundo ano, eu pensei em fazer engenharia, porque eu gostava muito. Mas aí eu falei, não, eu vou ser arquiteta. Tem isso na minha cabeça, eu vou ser arquiteta. E tinha isso na minha cabeça. E aí, quando eu comecei o curso de arquitetura, em 2010, que eu entrei na faculdade, foi aí que eu comecei a fazer o curso, estava tudo bem. Um belo dia eu estava nas redes sociais, que na época era o Orkut, e eu vi uma amiga que tinha ido fazer intercâmbio no terceiro ano, na França. E aí ela postou uma foto muito bonita, eu lembro, tinha até a Torre Eiffel, e ela escreveu uma frase assim, c'est la vie en rose, uma coisa assim, né, que ela escreveu em francês. Eu falei, nossa, que lindo isso! Eu não sei, despertou, nesse momento, em 2010, foi o que despertou eu querer fazer o francês, quando eu li a primeira frase, através de uma foto. E aí eu falei, bom, eu vou fazer essa língua, vou me inscrever. E aí eu comecei a pesquisar cursos na época e eu encontrei o Poliglota, que foi o primeiro curso, né? E aí eu fiz 6 meses de Poliglota. Só que eu falei, não, não tá legal esse curso aqui. Parece que tava meio assim, é um curso de línguas, mas não tá muito focado nessa língua aqui, sabe? Como se não tivesse um foco na língua francesa. E eu descobri a Aliança Francesa, que era só francês, era vida francesa, cultura francesa, professores que vieram da França ou que estudaram letras em francês. E aí eu falei, vou começar aqui na Aliança Francesa. Fiz 5 anos de Aliança Francesa, até me formar. Fiz a faculdade ao mesmo tempo, fiz o curso, fazia muitos estágios. A minha vida era muito corrida, muito, muito corrida. Nesse período era estágio de manhã, faculdade à tarde, curso de francês à noite. Sempre tinha alguma coisa. Ou curso de softwares, que eu tinha que fazer para minha faculdade.
E aí não tinha tempo nem para namorado, hein?
Pior que tinha. Essas coisas aí a gente arruma tempo. E aí pronto, e aí eu fui fazendo várias coisas, e até que em 2013, uma amiga da minha irmã chegou para mim e falou assim, Maria Clara, tu tá fazendo francês, não tá? Aí eu falei, tô. Aí ela, não, porque tem um curso muito bom, que eles dão bolsas para estudar fora, tipo, é tudo de graça, você só paga a sua passagem. E é na França. Aí eu falei, sério? Pois me diz. Ela, não, então, como eu fiz o curso, eu vou te apadrinhar, vou dizer que eu tô te indicando, porque assim, não é todo mundo que consegue essa bolsa, né? É muito, tipo assim, é uma bolsa...
Quem era essa que fez isso?
Era uma amiga da minha irmã.
Ah, sim.
Ela tinha feito isso, e ela pegou, me perguntou, e falou assim, olha, vamos, tu não quer fazer não? Aí eu quero. Aí ela me ajudou a se inscrever na época. Eu tava no sexto semestre do francês, e aí ela foi comigo, escreveu junto comigo a carta, falou, tá bom assim, não sei o quê, me ajudou a me inscrever. E aí um belo dia eu recebo um correio dizendo que eu tinha conseguido essa bolsa, e que eu só precisava pagar minha passagem e chegar lá, no lugar onde eles falaram. Aí eu me empolguei muito, falei, meu Deus, eu vou para a França, não acredito. E era só um curso de um mês, que era o curso de férias, né? E eu estava muito empolgada. Aí fui para a França, foi maravilhoso. Eu visitei várias pequenas cidades que tinham, que contava mais o patrimônio histórico, que falava, falava tipo assim, tem as janelas, por exemplo, tem janelas aqui que você vê umas janelas bem antigas, bem... Parece janelas bem históricas, assim, você, tipo, aquelas madeiras bem espessas, sabe? E aí eles falavam, olha, essa janela aqui, ela é do século XVII, essa daqui é do século XVI. Esse prédio aqui, ele foi construído e foi renovado, eles falam muito assim, foi construído no ano tal, no século tal, e foi renovado depois de não sei quantos anos, e agora ele tá assim, aí eles explicam muito isso, eu aprendi muita coisa assim na época, né, e achei muito legal o patrimônio, só que ainda não era uma área que me despertava, assim, gostei, mas não me despertou muito.
Gostaria de praticar seu idioma em encontro de conversação gratuito? Procure o Clube Poliglota da sua cidade, existem clubes poliglotas em diversas cidades brasileiras, pratique idiomas e faça amigos. Mais informações em www.clubepoliglotabrasil.com.br.
E pronto, mas assim, foi muito bom, fiz muitos amigos, até hoje eu tenho um grupo, o grupo dos estrangeiros, que tinha gente do mundo inteiro, tinha russo, tinha indiano, tinha romeno.
É como se fosse um mini curso de arquitetura, é isso?
É, Porque, assim, tem várias áreas e você se inscreve para uma área. Por exemplo, tinha curso de cultura, tinha curso de vinho, tinha curso de artes, tinha curso de patrimônio, tinha vários cursos. E aí a pessoa escolhe um curso e participa. E aí eu passei nesse curso, né, de patrimônio, que eu quero que fazer mais parte da minha área. Eu poderia ter, sei lá, cultura, vinho, qualquer coisa. Mas eu escolhi fazer para agregar no meu currículo. E aí, desde então, depois de 2013, que eu voltei da França, eu continuei minha faculdade, fazendo meus estágios, e me formei no Brasil. Me formei no Brasil em 2016, demorou um pouquinho para me formar, porque eu fazia poucas cadeiras na época, né, porque eu fazia faculdade particular. E quando foi em 2017, né, em 2016 ainda, eu tinha me formado, eu consegui um emprego na SEUMA, né, que é na Secretaria de Urbanismo e Meio Ambiente, mas como a gente sabe que a questão política, eles têm muito ali as pessoas que são indicadas dos políticos, e eu não fui indicada por nenhum político, até porque eu não conheço nenhum. Simplesmente a secretária de Urbanismo e Meio Ambiente me aceitou pelo meu currículo, mandou eu ir para lá para fazer a entrevista e tudo, e eu consegui passar por isso, eu passei pelo meu currículo, e eu comecei a trabalhar lá. E eu trabalhei lá 2 meses. Até o final desses 2 meses, eu fui demitida, demitida assim, exonerada, né? Porque falaram que tinha que colocar alguém dos políticos lá, e fala, olha, você tem que sair, porque a sua vaga vai ser preenchida por um alguém que vem de um fulano de tal, que tá...
Olha só, né?
E aí eu falei assim, eu não acredito, tipo, eu fiquei super revoltada na época, eu lembro aí, a moça do RH falou assim, infelizmente, é assim, infelizmente, ela ficou super mal, ela falou assim, olha, infelizmente acontece isso, a gente não pode fugir disso, tipo... Ela também poderia a qualquer momento ser demitida. Então, assim, eles ficam com medo. Todo mundo ali tem medo de tudo.
Uhum.
E aí eu fiquei super revoltada. Eu falei, ai, política é um lixo, sabe? Eu saí assim.
Isso aí foi quando, mais ou menos, isso aí?
Em janeiro de. Não, janeiro de 2017 eu entrei. Janeiro, fevereiro. Final de fevereiro de 2017 que eu saí.
Passou pouco tempo, então, né?
Passei só 2 meses.
Passou pouco tempo.
Só 2 meses. E aí, desde então, eu falei, vou procurar emprego, né? Porque agora eu sou formada, agora não sei o quê. Doce ilusão do recém-formado, né? Achar que vai encontrar um emprego assim. E aí, eu comecei a procurar emprego. E os escritórios de arquitetura pagavam mal, mal, mal. Assim, não dava nem pra me manter, nada. Era, tipo, era melhor ser estagiária. Eu tava ganhando mais sendo estagiária. Trabalhando menos, ganhando mais ou menos a mesma coisa. E tava, né, tudo bem. E aí eu fiquei super triste, desmotivada, muito triste, muito desmotivada no ano 2017. E um belo dia, no final, quando foi? Em outubro. Um belo dia em outubro de 2017, eu recebi uma mensagem de uma pessoa que eu nem conhecia, mas apareceu lá. Arquitetura no México. Me mandaram um slogan, uma foto assim. E aí falou, não sei o que, venha fazer, venha trabalhar com arquitetura no México. Aí tinha lá, a IESEC. Aí eu fiquei, assim, impressionada. Eu falei, como é que conseguiram meu número? Primeiro, como é que conseguiram meu número? Segundo, como é que sabem que eu faço arquitetura? E, tipo assim, né, veio essa mensagem pra mim da IESEC. Aí eu, como é que funciona isso? Eu fiquei muito curiosa. Porque, assim, eu tava muito triste, muito desmotivada. Por não encontrar emprego no Brasil, porque minha situação estava muito difícil, né? Eu estava super, super triste. E aí, isso me despertou uma coisa nova. Eu falei, nossa, eu quero fazer isso. Tipo assim, eu quero participar disso. Eu fiquei muito empolgada. E aí, nesse mesmo ano... aliás, eu posso voltar no meu ano 2016? No ano
2016,
é porque no ano 2016 eu ia me formar, né? Então, quando eu ia me formar, eu já tinha terminado meu francês, eu falei assim, eu vou fazer mestrado na França. E eu comecei a pesquisar no Campus France, né? Que é o site do governo francês, que é para você se inscrever para vir estudar aqui. Eu comecei a pesquisar tudo, organizei todos os documentos, fiz tudo, 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 para poder consegui vir para a França, no final de 2016. E mesmo assim, sem saber se eu ia conseguir trabalhar. E aí, eu não fui aceita no primeiro ano que eu me inscrevi na França. Eles me recusaram lá nas universidades, falaram que não tinha equivalência, que não estava bom, que minha grade de currículo não batia com a deles, que não ia dar certo. Aí eu fiquei muito mais desmotivada ainda. Então, assim, eu já estava desmotivada com essa parte que eu não consegui na França. Aí eu falei, mas pelo menos eu tenho um emprego, né? Aí eu estava feliz com o emprego, aí fui exonerada. Aí eu, não acredito, não, mas eu vou tentar outros empregos. Aí, tentando outros empregos, não conseguia nada. Então, foi um ano muito ruim para mim, 2017.
Uhum.
E aí, foi nisso que apareceu a oportunidade da IESEC, de ir para o México. Eu, sem saber falar nada de espanhol.
Vou fazer uma pergunta.
Pode fazer.
Não, né, nesse período que você estava mais desmotivada, em algum momento você pensou em, não é isso, então, não é arquitetura. Vou tentar outra coisa. Pensou em desistir, assim, da arquitetura? Nesse ano de 2017?
Não, da arquitetura nunca. Eu, assim, em 2017 não. Mas eu pensei em desistir, tipo, um pouco tempo atrás. Mas aí eu vou contar essa história um pouco mais pra frente.
Legal.
Eu sei que, tipo assim, eu não quis desistir da arquitetura nesse momento. Eu falei assim, eu vou fazer arquitetura em algum lugar vai me aceitar, algum lugar vai me ver e vai dizer que eu sou arquiteta e que vai dar certo. Então, eu fui para o México, né, pela IESEC. Foi uma das melhores experiências da minha vida. Assim, eu não sabia falar espanhol, não sabia. Eu tinha uma noção, mas eu não sabia. Por que que eu tinha uma noção? Porque eu tinha feito espanhol nos Estados Unidos como segunda língua. Então, eu fiz os 6 meses que eu passo nos Estados Unidos, eu fiz espanhol. Então, eu sabia um pouco. Eu não sabia tudo, mas eu sabia um pouco. Então, eu cheguei lá, as pessoas da IESEC de lá foram maravilhosas comigo. Até hoje, eles são meus amigos, eu falo com eles. Eu ligo para minha host sister, que ela é uma das minhas melhores amigas, assim, de minha irmã. Porque foi muito bom essa época. Foi pessoas que me ajudaram muito em tudo, em língua, em dificuldade com qualquer coisa, me levavam para sair, para conhecer os lugares, tudo, 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 para comer. Eu comi muita comida mexicana. Eu até arrumei um namorado na época, bem rápido, em 2 semanas.
Olha,
eu tava
aí.
Namorando. Em 2 semanas eu já tava com um namorado mexicano, em 2 meses ele me pediu em casamento.
Eita.
As histórias.
Um negócio intenso. O México foi intenso. Aí eu até falei, eu vou morar aqui no México, eu não vou embora daqui, aqui é o meu lugar. Ainda pensei, né? Aqui é o meu lugar. Mas alguma coisa dentro de mim falava assim: não, vá pra França. Era uma coisa assim, muito assim, de. Eu não sei se vocês acreditam em espiritualidade, em sexto sentido, mas eu tenho muito isso. Então, eu acredito muito na voz interna da gente, sabe? Uhum. Então, assim, a minha voz interna falava assim, eu sei que você tá feliz aqui, mas não é aqui, entendeu? Uhum. Era uma coisa assim. E aí, eu falei assim, cara, não é aqui. Aí, eu pensei... Aí eu até conversei com meu pai, minha filha, o seu sonho é pra França. Seu sonho é ir pra França. Aí, quando ele falou isso, eu senti meio que foi uma confirmação daquilo que eu tava sentindo.
E aí terminou lá o noivado e tudo.
Terminei, falei, olha, eu não vou poder casar com você. Aí, que? Foi um desespero. Aí foi muito difícil, mas ainda bem que eu tinha voltado logo pro Brasil, aí eu consegui terminar a distância, foi menos complicado, sabe? E aí pronto. Aí nesse ano, eu falei assim, olha, esse é o último ano, eu vou tentar ir pra França. Eu botei na minha cabeça, porque assim, se eu ficar tentando todo ano ir para a França e não conseguir, a minha vida vai estar aí, entre aspas, passando, eu ainda vou ter que estudar, não sei o quê, tá, isso na minha cabeça, né? Então eu botei na minha cabeça, esse ano de 2017 eu vou tentar ir para a França, para ir em 2018 no caso, né? Esse é o último ano que eu vou tentar, eu vou dar o meu melhor aqui, vou dar minha melhor entrevista, vou dar o meu melhor momento agora. Se não for agora, porque não era pra ser. Eu botei isso na minha cabeça. Mas alguma coisa dizia, você vai passar, vai dar certo, não sei o quê. Era uma voz muito forte dentro de mim. Aí eu falei, vou tentar. Aí, 2017, me inscrevi pra ir em 2018. Fiz a entrevista e tudo. Aí, nesse tempo, eu já estava muito feliz com a IESEC. A IESEC me deixou muito feliz, sério. Foi uma... Todo mundo foi muito legal comigo. Aí apareceu a história do Egito, né? Faça, tipo, arquitetura no Egito. Ah, foi contigo, não foi, Andressa? Eu acho que...
Na verdade, eu participei do teu suporte, né, de intercâmbio, mas o processo da venda, assim, foi com outra pessoa.
Acho que foi com o Diego, outro Diego.
O Diego, sim.
Eu lembro, assim, que foi muito bom, aí eu falei assim, vou pro Egito e tal, aí o Egito, será? Eu ainda fiquei com uma coisa assim. Uhum. Aí meu pai, meu Deus, você vai morrer, vão te matar. Aí eu falei, não, pai, não vai não, não é minha hora, vou morrer agora. Aí, tipo assim, né, ficou nessa conversa. E eu sei que eu fui pro Egito sozinha, na cara, na coragem, assim. Eu sabia que tinha um outro cearense lá, né, de Fortaleza. Conversei com ele, aí ele falou, não, tá tranquila, é de boa, não se preocupe, tal, tal, tal. Mas tem algumas regras a se seguir, porque não é um país com muita liberdade. Mesmo
ainda mais para mulheres, né?
É, para mulher mil vezes pior, mas para o homem ainda é ruim, sabe?
Uhum.
E eu cheguei lá no Egito, aí já falaram assim, olha, tem que ficar de calça, blusa coberta, cobre o ombro, cobre não sei o quê, já começou assim, né? Tem que se cobrir. Aí eu, por que eu não posso botar um calor, não posso andar de short? Ah, não, não, não pode. Era um negócio assim. E aí já começou nesses bloqueios. Homens e mulheres em apartamentos separados. Não poderia chamar um amigo para ir para minha casa para comer, para jantar, porque ele não era casado comigo. Eu não tinha um amigo. Homens e mulheres não têm amizade assim, sabe? É uma coisa muito distante. Não existe muita amizade entre homens e mulheres. Então, assim, não podia beber, não podia fazer festa, não podia beber bebida alcoólica. Não podia isso, não podia aquilo. Então, assim, não podia nada. O que eu vou fazer aqui? Mesmo só trabalhar, né? Só trabalhar e voltar para casa, que eu vou fazer aqui. E viajar. Foi a minha
A visão da... A visão da mulher desacompanhada no Egito, né?
Exato.
Ela é meio que colocada de uma forma mais abaixo das outras, né? Por ela estar desacompanhada. Mais ou menos assim, né?
E fora que eu não podia andar na rua. Se eu andasse na rua, meu cabelo é louro e grande, né? Então, assim, as mulheres lá não têm esse perfil, né? De cabelo, não sei o quê. Então, quando eu andava na rua, tinha vários homens gritando, ei, ei, não sei o quê, ficava falando, gritando. E eu tenho pavor disso. Então, eu fazia isso pra eles, assim, na cara, assim, sabe? Eu fazia... ódio, e eles, não sei o que, porque eu sou afrontosa, então eu afrontava eles, assim, no país deles, com a cultura deles, eles podiam me matar, e eu afrontava eles, assim, aí eu, respect me, eu ficava gritando.
É só para deixar claro aos nossos ouvintes que você tá falando de gestos, né?
Que gestos, falei em gestos.
Eles não vão ver, né, o que é que a gente tá conversando.
Enfim, não façam isso, ouvintes, mas eu fiz isso, eu até pensei depois, meu Deus, eles poderiam ter, sei lá, me agredido, qualquer coisa, porque eu não posso esperar muita coisa de um país com a cultura machista, que trata a mulher como objeto, como uma coisa, se a pessoa não é virgem, não vai casar nunca, sabe, tem umas coisas assim. Uhum. Uma vez, a diretora, manager, não sei o que, chegou lá pra mim, vamos, eu quero muito conversar com você. Aí eu, tá. Aí ela foi na minha casa, sentou comigo, ela falou, você tem que se comportar diferente, porque que é diferente, os homens não vão te olhar com respeito. Aí eu falei, eu não tô nem aí. Desculpa, eu não quero, primeiro, que eu não me interesso por ninguém daqui, segundo, eu não tô nem aí pra nenhum homem daqui, e eu acho todos feios, eu falei assim, aí ela ficou chocada comigo, eu falei, olha, eu sou diferente, minha cultura é diferente, eu não vou aceitar, se homem
não vier... Não vou ficar aqui, né? Não tenho pretensão de morar aqui.
Eu falei pra ela, eu não tenho pretensão de morar aqui, então pra mim tanto faz, sabe, se o homem acha que eu não é pra me respeitar ou não, eu não tô nem aí, sabe, eu olhei pra eles, real, não tô nem aí pra vocês, desculpa, tipo, eu falei pra ela, aí ela... Porque o homem pode não querer casar, não sei o quê. Olha a cabeça delas, assim, sabe? A preocupação delas é se elas vão casar, se o homem vai querer casar com elas.
Ah, meu Deus.
E isso afetou o teu trabalho na parte da arquitetura lá? Porque você estava se comportando dessa maneira?
Não. O trabalho foi diferente, porque o trabalho... Eu chegava no trabalho, fazia o meu trabalho e ia embora. E não me comunicava muito com as pessoas lá. Até porque eu achei que o pessoal lá também era muito trabalhador, então ficou assim, né? Tipo assim, fazia o trabalho e ia embora. E aí, às vezes, eu queria viajar e podia conversar com a pessoa do trabalho, aí eu falava, olha, eu vou viajar no final de semana, ela fala, não tem problema, se você me enviar por e-mail, sei lá, as fotos do projeto, aí fica tudo certo. Aí pronto, aí eu fazia isso, aí eu viajava no final de semana, né, às vezes na quinta, às vezes na sexta, faltava alguns dias, não tinha problema. Aí eu aproveitei para conhecer vários lugares, o Egito é lindo, para conhecer, é barato, é muito bonito. Eu aconselho muito, assim, para ir como turista. É meu conselho. Vá como turista, você pode usar o seu short jeans, você pode beber, porque lugares turísticos você é tratado como pessoas normais. Agora, se você vai namorar, é outra história. Você tem que se cobrir, você tem que baixar a cabeça, você não pode olhar para o olho de ninguém, você não pode afrontar um homem que fala... que vai chamar você na rua, você tem que passar reto como se ele não estivesse fazendo nada.
É uma cultura diferente, né?
Muito, muito.
Acaba que até nas redes sociais também existe uma certa diferença, até nos costumes de comportamento nas redes sociais, assim, com pessoas de culturas diferentes, né? Porque é outra visão de mundo, né? A gente não pode também, pra gente é estranho, né? Pra gente é estranho. Eu sei que a gente tem que respeitar, né, as culturas diferentes, mas por exemplo, na minha visão de vida, eu acho que as mulheres, elas devem ser respeitadas da mesma forma que os homens também devem ser respeitados, né? Assim, não deve ter esse tipo de diferença, mas existem culturas que essa diferença existe, né? Infelizmente, para eles, talvez, felizmente.
Mas é isso aí que tá, né? Depois da história do Egito, eu falei, nossa, meu Deus, eu não posso. Tipo assim, eu não viveria num país que tem que a religião domina a política. A política é feita pela religião. Ali, se você não obedecer certas regras da religião na política, acontece coisas horríveis. Você é preso, você paga multa. Então, eu não viveria num país desse. Foi bom para ter experiência? Foi. A arquitetura, como é que foi? Eu achei parecido com o sistema do Brasil, porque eu achei bem parecido a forma de representação gráfica e tal, achei bem tranquilo. O México também achei um pouco parecido. E pronto. Quando eu cheguei do Egito, eu recebi a notícia que eu tinha passado no mestrado na França.
Maria Clara.
Isso foi que... pode falar, Andresa.
Pode falar.
Era a pergunta sobre a... Porque eu lembro que você falou um pouco sobre a dificuldade com o inglês lá no Egito.
Sim.
Né? Na época que você estava lá. E aí, como é que foi para falar inglês lá? Porque era inglês, né?
Como foi para se comunicar lá no Egito, né? O que é que você fazia?
Eu sei que, tipo assim... Só para falar como eu aprendi os idiomas. Por exemplo, no México foi muito rápido, porque eu achei muito parecido com... Eu já tinha uma pequena base, bem pequena, mas tinha. E como as pessoas ajudam muito, se comunicam muito, a gente aprende muito. Então, eu peguei muito rápido espanhol. No final, eu estava falando super bem. Assim, as pessoas até elogiaram, assim, nossa, você está falando igual mexicana, não sei o quê. Então, foi muito bom. Já no Egito... Eu cheguei lá com muita dificuldade, só que assim, como eu já tinha aprendido antes, mesmo que eu não me sinta tão preparada, eu melhorei muito meu inglês, muito, no Egito. Melhorei porque eu conseguia me comunicar mais, todo mundo falava o tempo todo inglês comigo, então assim, eu era meio que obrigada a me esforçar a falar inglês e pensar em inglês e fazer as coisas em inglês. E deu muito certo, tipo assim, deu super certo que hoje... eu me vejo me comunicando bem melhor em inglês do que quando eu tinha 16 anos e morei nos Estados Unidos. Tipo assim, hoje em dia, eu tenho amigos irlandeses aqui, ingleses, e eu consigo me comunicar um pouco em inglês, né? Como eles falam francês, eu puxo pro francês no final da frase, assim. Mas a gente se comunica em inglês e tá, tipo, muito bom, porque eu tô sentindo, assim, que eu ainda consigo praticar o idioma, né? E, e foi isso, assim, essa parte do inglês, né?
Assim, eles também falavam... desculpa aí, Andres. Eles falavam, eles falavam também em árabe lá? Ou...
Sim, sim, falavam. Mas entre eles, né? Assim, nada com a gente, né? Com a gente, não. E era engraçado porque, como a gente ficou numa cidade pequena, cidade assim de interiorzinho, e era engraçado porque tinha gente que não falava inglês. E aí, então, a gente aprendeu algumas coisas em árabe para poder...
Foi em Damieta, para quem não
sabe. Damieta. Que era tipo uma cidade de praia turística, né, assim, só que já estava começando a parte do... Ainda estava no final do inverno, ia começar o verão, acho que mais ou menos nessa época que eu fui. E ainda estava um pouco vazia, aí depois que começou a vir muita gente.
Então, você chegou a aprender alguma coisa de árabe, né, algumas coisas...
Aprendi. Tipo, Habib, Yala Habib, essas coisas. Mas é muito engraçado, porque eu tenho amigos marroquinos aqui e eu fico falando, sabe, Yala Habib, e aí ficam rindo, porque a gente fica, eu fico querendo brincar, dizendo que eu sei falar alguma coisa. Mas eu não sei, né? Eu sei um pouquinho as palavras. E foi isso, esse momento do inglês foi essa parte. E aí, só para finalizar a história para dizer como é que eu cheguei até aqui, foi, eu soube que eu passei no mestrado na França, e eu, muito feliz, vim para cá, né, aí depois foi, teve aquela...
Tu poderia dizer quando que você aplicou e como, assim, pro mestrado?
Como eu apliquei? Então, é assim.
É, como foi que, assim, que você viu a oportunidade, quem foi, se apareceu para você, se você foi atrás, e quando que você aplicou? E como, né?
Na verdade, não apareceu a oportunidade, eu que fui atrás, nesse caso. Eu falei assim, eu quero estudar na França. Eu botei na cabeça, quero estudar na França. E eu pesquisei no Google mesmo, só que no Google eu achei um pouco difícil, eu não sei, acho que eu não tinha encontrado nada, mas eu vi no YouTube, através de um canal, de uma pernambucana, que foi para a França, e ela explicava todo o processo, como ela chegou na França. Aí, o que que acontece? Vai pro Campus France, que é o nome do site do governo francês, e lá eles têm tudo explicando. Você quer estudar, você quer trabalhar, você quer fazer, tipo, férias, trabalho. Tem várias coisas. Aí você bota, quero ser estudante. Aí eles perguntam, você quer ser estudante em graduação, mestrado ou doutorado? Aí você bota mestrado, por exemplo. Aí eles vão explicando, assim, cada coisa... como você tem que seguir as etapas. E aí eles explicam, é uma vez por ano a inscrição, geralmente é dezembro e janeiro as inscrições, e eles têm data, e você olha o site das universidades, pesquisam se tem área que você quer estudar lá, tudo, tem várias, é um ano, eu aconselho para quem quiser ir, que faça um ano antes uma pesquisa. Um ano antes de pesquisa, para poder realmente chegar no e vir para cá, né? Um ano antes, a pessoa já começa a procurar, sei lá, eu quero ir para Espanha, para Portugal, tem gente que faz isso em Portugal, Espanha, Itália. Por que que eu escolhi a França? Além de eu falar francês, o governo francês, ele ajuda muito estudantes estrangeiros. O governo francês é um governo maravilhoso, na minha visão. Tipo assim, eles se preocupam muito com as pessoas. Então, assim, aqui é muito, tem muita igualdade, sabe? Não é porque eu sou estrangeira que eles não vão me ajudar, eles me tratam igual uma francesa. Tipo assim, você é estudante, você veio pra cá, então eu vou lhe ajudar. Eles me dão ajuda de custo, por exemplo, meu aluguel. Eles facilitam muito a vida, assim, das pessoas. Eles fazem questão de ajudar as pessoas. O governo,
tá. Aquele lema, né? Liberté, égalité, fraternité.
Eles são assim. E eu vim pra cá me inscrevi, né, no Campus France, vim para cá, pesquisei as universidades. Não, eu não queria vir para Toulouse. Eu queria ir para o norte no começo. Aí eu não consegui passar. E aí só Toulouse que me aceitou, porque a gente tem que colocar algumas opções de universidades, de escolas, de arquitetura e tal. E eu fui aceita aqui em Toulouse, então eu vim para a Escola de Arquitetura de Toulouse. Mas, assim, ano que vem, é um objetivo, né, que eu tenho desde o ano passado, que eu não consegui atingir também, mas eu vou tentar ir para Paris, para terminar lá. E aí, se eu terminar em Paris, eu quero continuar por lá mesmo.
É possível, então, terminar lá?
É possível, eu transferir para lá e terminar lá. Né?
É só uma pergunta com relação ao processo. Você teve que fazer alguma prova de certificação em francês e qual?
Então, eu tive que fazer uma prova que se chama DELF, Diploma de Estudos da Língua Francesa, DELF, que é o que chama aqui. E eles pedem normalmente o nível B2 para poder conseguir entrar e ter realmente o... Porque assim... Como as aulas são em
francês... Está na área acadêmica.
As aulas são em francês. Então, assim, tudo é em francês. As minhas provas foram todas em francês. Tudo é escrito em francês. Então, eles querem um mínimo, um nível de língua que eles possam ver que você vai entender, que você vai fazer as provas e tudo. Então, eu tive que fazer o DELF. E aí, eu já tinha passado bem antes no DELF, né? Porque eu já tinha me formado e aí eu consegui passar. E mesmo depois que eu passei, eu continuei meu curso com o meu professor particular, para eu não perder a língua. Então ele fazia muito ditado comigo, ditado, sabe? Ele falava e eu tinha que escrever. Porque ele também já fez intercâmbio na França, ele morou não sei quanto tempo, fez duas faculdades, ele é muito... Uhum. Ele é o professor mais antigo da Aliança Francesa. E ele falou assim, olha, Maria Clara, um dia você vai me agradecer, porque um dia eu estava muito triste. Eu
já tô querendo saber quem é.
O professor Evanilson.
Evanilson.
Professor Evanilson. Ele tem, acho que ele tem 74 anos, uma coisa assim, mas ele ama dar aula, sabe? Ele é um anjo, foi um anjo da minha vida.
Aí você estava tendo aula particular com ele, né? Não era para pela Aliança Francesa.
Não, ele, inclusive, é professor da Aliança, mas eu pedi para ter aula particular com ele, porque eu gostava muito do método dele. E aí, ele teve várias experiências na França, ele é muito inteligente, ele fala muito bem, fez o curso de letras francês, morou na França. Então, assim, ele vem de uma bagagem muito rica em relação à língua francesa. E eu escolhi falar com ele, e ele me ajudou. A gente ficou um ano fazendo o curso de francês, e ele fazia ditado comigo. Ele falava, ele começava a ler um texto super difícil, ele pegava livro francês e ficava lendo, blá, 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 e eu tinha que escrever o que ele estava falando. Aí eu escrevia.
Nossa!
Nos primeiros ditados, eu errava várias coisinhas, sabe? Aí ele começava a me corrigir, não é isso, é assim, não é, você não tem que falar do passado, é o futuro, é não sei o quê. Aí ele ficava, até eu chegar o momento que eu não fazia mais erro, eu não fazia erro de escrita. E aí, quando chegou nesse momento, eu fechei a prova do DELF na escrita. Eu tirei a nota máxima. A redação,
incrível. Eu tirei a nota máxima. Porque eu acho tão difícil, eu estou estudando francês, acho tão difícil escrever em francês, por conta da diferença dos fonemas, né? Que a gente...
É.
No francês, é um fonema, às vezes, tem três vogais, né?
É. E é muito
pra mim, só é fácil ler, assim, uma coisinha aqui e ali, porque eu acho tudo difícil francês, não é minha área.
Mas, assim, o interessante é porque, assim, realmente, hoje, eu agradeço o professor Evanilson, assim, do meu coração, eu nunca vou esquecer ele na minha vida. Porque hoje eu chego aqui na França, quando eu falo com os franceses por mensagem, eles ficam impressionados, eles falam, nem os franceses falam, escrevem tão bem como você. Nem os franceses escrevem bem. Aí eu fico assim, lisonjeada, sabe?
Me lembrei de uma conversa que eu tive com um francês que participa aqui dos encontros do Clube Poliglota em Fortaleza, é o Pascal. E eu conversei com ele ontem, né? A gente tá gravando esse episódio aqui no domingo, não sei nem que dia é hoje. Dia 11 de outubro. E aí, ontem eu estive com o Pascal, e aí ele conversou comigo, que eu disse que eu tenho um colega chileno que mora na França há 10 anos, ele disse que os franceses são muito cri-cri, vamos dizer assim, com a escrita, né? Uhum. Então, quando você comete um erro de escrita e já fica... E ainda mais quando você é estrangeiro, aí já tem um certo preconceito, assim, na opinião desse colega meu, então não posso também generalizar, né? E aí eu conversando com o Pascal, ele disse, olha, eu já vi muito estrangeiro que fala melhor francês do que o próprio francês. Porque eles treinam tanto, assim, que talvez os erros que a gente comete cotidianamente, ele não vai cometer, tá entendendo?
É, exatamente. Porque eles estão, assim, é igual a gente, às vezes, come as letras em português, fala de qualquer jeito, né? Eles, como eles ficam preocupados em falar direito para a pessoa ver que eles... Que a gente fica preocupado de passar, de querer passar a boa comunicação, né? A informação e tudo. Então, a gente tenta dar o melhor e falar o mais correto possível. E aqui, não. Eles não se preocupam com isso. Eles falam, por exemplo... A gente fala normalmente, né? O correto, je ne sais pas, je ne sais pas. Eu não sei. Aí eles falam, je sais pas, je sais pas, je sais pas. Tipo, eu sei, não, eu não. É uma coisa assim, sabe?
É.
Je sais pas. Uhum. Ele não fala o meu para completar uhum. a frase. Uhum. Aí, entre outras coisas, né? Entre várias coisas. E é muito engraçado.
Legal. Legal. Então você fez o Delphi. Não, eu perguntei porque. Pode ter algum ouvinte que esteja escutando, né? E aí fica, ah, então é só chegar lá, você sabe mais ou menos um francês e chega. Mas eu acho que foi legal você ter dito, porque aí eles vão saber que você tem que ir atrás lá no site, né? Que você falou aí, que é o Campus France. E aí, se tiver que ver alguma oportunidade, tem que saber que tem que ter uma certificação em francês, né? Para conseguir melhores oportunidades. Né?
Mas tem outros testes. Não existe só o Delphi, existe o TCF, uhum. existe outros testes, assim, porque o Delphi ele é validado para a vida inteira. Ele é um teste mais caro. Eu paguei, acho que na época, R$600 para fazer ele. Ele é um teste mais caro, mas ele é um diploma de estudos da língua francesa. Então, ele vai validar para a vida inteira. Você pode ter 70 anos, ele vai estar válido ainda para a vida toda. Mas
Não é como se fosse o exame de Cambridge O exame de Cambridge também, que ele é validado para a vida inteira, né? Porque tem o TOEFL, tem o
Eu acho que
o IELTS.
2 anos, uma coisa assim, né? O TOEFL, 2 anos.
Eu acho que o Cambridge é o...
CIEI, CFI.
CIEI e o
CFI.
CFI, é.
Proficient.
CPI.
Pronto, é.
Nesse caso, por exemplo, o TCF, eu acho que é 1 ou 2 anos, que é o teste de connaissance française. Nesse caso, ele é 1 ou 2 anos. O outro, o Delphi, é para a vida toda. Aí ele é mais caro. Aí o TCF é mais barato, mas ele vale pouco tempo. Então, sempre, né, tem várias opções. Assim, nada que a gente não encontre na internet hoje em dia, né? Então, assim, tudo
mas,
que a
assim,
gente queira fazer...
Mas, assim, desculpa aí ter interrompido, mas, assim, aí você conseguiu... A certificação, e como foi, assim, a continuação, assim, do processo para conseguir o mestrado?
Então, o que que acontece? Eu consegui o diploma, né, da língua francesa, que é a certificação. Aí, a gente começa a olhar quais são os documentos necessários para poder fazer a inscrição. Aí tinha lá histórico acadêmico, tradução juramentada de todos os documentos. Tinha, por exemplo, portfólio. Tinha currículo, tinha carta de motivação, carta de recomendação, várias coisas. Tipo assim, eu tive que traduzir cartas, eu tive que fazer uma grande motivação, porque assim, aqui na França, o francês ele é muito movido à motivação das pessoas. Por exemplo, eu tive que falar que era o sonho da minha vida, eu tenho que fazer um drama, sabe? Você tem que escrever um drama. Porque eles gostam de drama, gostam de coisas melancólicas, dramáticas. Então, assim, ah, é o sonho da minha vida, eu não consigo me ver sem fazer outra coisa. Sabe, você tem que fazer uma declaração de amor para aquilo que você quer. Então, eu fiz isso e deu certo, assim, né? Eu tô aqui, mas a vida é muito assim. Tudo que eles falam, por exemplo, o meu chefe que me aceitou no restaurante, né? Ele falou assim, olha, eu falei para ele, eu não tenho experiência, mas eu tenho uma motivação para aprender. Isso aqui foi o ponto dele. Ele preferiu me aceitar do que outras pessoas que tinham experiência.
Ah, sim.
Então, assim...
Vai usar isso aqui. Vai usar isso aqui.
Não tem motivação. Aí a pessoa
vai... Se bem que depende, assim, depende também do local, né? Eu acho que...
Mas
enfim, mas aí isso aconteceu quanto que você conseguiu o mestrado, assim?
Aí demorou quanto tempo, Maria Clara?
Do 2000 quando?
Você aplicou até ser aceita.
O processo da aplicação até a resposta varia entre 4 a 6 meses.
Uhum.
Então, eu recebi com 5 meses, mais ou menos. Não, eu apliquei em janeiro, aí fevereiro, março, abril, maio. Acho
janeiro
que
no... de?
Junho eu recebi a resposta. Eu apliquei no último dia de inscrição do ano de 2017. Não, do ano 2018. Janeiro de 2018, e em junho de 2018, eu já estava com a resposta que tinha sido positiva, né, que tinha dado certo.
Ah, aí você se mudou em 2018 ainda para a França ou não?
E em 2018, em setembro, eu já estava aqui.
Uhum. Legal.
Então, foi muito bom, assim, né? Na verdade, esse tempo do processo, dessa segunda vez que eu me inscrevi, foi quando eu relaxei, sabe? Eu não tava ansiosa. Eu fiquei muito ansiosa na primeira vez. Nessa segunda vez, eu falei assim, eu vou me inscrever, mas é a última vez. E se der certo, deu, se não der, porque não era pra ser. E eu relaxei, sabe? Eu deixei, falei, vamos deixar acontecer as coisas, sabe? Foi nesse momento que eu disse, tá, joguei pro universo, e foi nesse momento que as coisas deram certo. E foi muito
incrível.
Bom. Legal. O bate-papo tá tão bom que foi assim, fluindo, assim, ela foi contando a história dela, ficou ótimo. Mas assim, estamos aqui no final, né? Realmente, assim, do episódio. Eu gostaria de conversar muito mais com você, assim, achei sensacional, assim, sua participação, acho que a Andresa também adorou.
Obrigada, gente, feliz por isso.
Mas a gente tem que chegar ao fim, né? Quem sabe outras oportunidades você possa contar mais coisas, assim, da sua vivência, porque você passou por... Você rodou o mundo, né? Vamos dizer assim.
Okay.
Foi na África, foi na América Central, foi nos Estados Unidos, foi na Europa, e agora tá na França, né?
É, e assim, como as coisas são muito perto aqui, assim, os países, eu já conheci Portugal, Itália, Espanha, Bélgica, Alemanha, uhum. E fiz amigos na Bélgica, já vou voltar para lá mês que vem, então assim, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de fazer amizade e de me comunicar, uhum. Então a língua é a forma de comunicar com pessoas do mundo inteiro, eu sei que tipo assim, é meio que, entre aspas, obrigação de saber, mas assim, não é tanto, né? Porque eu consegui me comunicar com várias pessoas, do meu jeito mesmo, e fiz muitas amizades, assim, muitas amizades. Então, a língua, as línguas são pontes para conquistar novos territórios, novas amizades, uhum. Novos, fazer um networking, e, né, sei lá. Porque, como eu falei para a Andressa, né, eu sou muito, quando a gente tem objetivo, e a gente chega mais, mais fácil, né? Então, assim, eu tenho muitos objetivos, eu termino um e vou para outro, eu termino um e vou para outro. Até eu chegar, assim, num ponto que eu, tá bom, eu gostei, vamos conquistar outras coisas. Eu sou assim, né?
Você me parece ser uma pessoa movida a desafios, assim, tá sempre atrás de um novo desafio, né?
É.
Legal.
Se eu sinto que eu tô na zona de conforto, tá errado. Tem que sair da zona de conforto sempre.
Qual o teu signo, Maria Clara?
O meu signo é virgem, mas meu ascendente é leão. Então eu sou bem... bem...
Sagitário.
Mas
legal, legal.
Viagens.
Pois é, eu queria. Nossa, muito incrível a sua história. Tem. Acho que é inspiradora, até. Eu me senti muito inspirada escutando tudo que você contou. E achei muito legal também que o fato de ter aprendido francês e o espanhol te ajudou muito na hora que tu foi aprender inglês. Ficou muito mais orgânico aprender inglês quando foi para o Egito, né? Que legal, assim, que aprendeu inglês mais no Egito do que nos Estados Unidos, né? Um processo de estar mais madura, né? Através do aprendizado de línguas e já ter uma bagagem de outras línguas que ajudou muito. E aí eu quero muito agradecer, né? Agradecer muito, muito mesmo.
Obrigada.
Por ter...
Agradeço a vocês. Foi muito bom.
Por estar...
Eu acho só...
do teu tempo. Pode falar.
Só tá faltando é um momento cultural, né?
Ah, é.
Que a gente, todo cultural, final de episódio, Maria Clara, a gente termina com o nosso convidado, né? Nossa convidada, sugerindo algum livro ou seriado ou filme para os nossos ouvintes. Não precisa ser relacionado a viagens, a idiomas. Coisas que talvez para você despertou um certo interesse, te tocou, né? Te tocou assim, de forma emotiva, sei lá. E aí você gostaria de compartilhar com nossos ouvintes. Então, a gente está agora no nosso momento cultural do Diverse Língua, onde você vai poder estar compartilhando alguma dica de livro, filme ou seriado aí com nossos ouvintes. Ou até lugar. Porque é uma coisa que acho que faltou a gente perguntar. Pronto, vamos aproveitar esse momento para duas coisas. Você citar três lugares que você adorou visitar nessa sua andança pelo mundo. E você citar alguma dica de filme ou livro. Pronto.
Três lugares que eu amei visitar. Paris. Eu amo Paris. Amo, amo, amo. Assim, o meu objetivo agora é ir para lá, né? Terminar lá e ficar lá por um tempo. Segundo lugar que eu amei, Barcelona. Barcelona é uma cidade incrível, as pessoas são maravilhosas, tudo foi incrível lá. Passei só fui visitar mesmo no final de semana. Eu fui visitar duas vezes, na verdade. E Florença, na Itália. Muito, muito, muito bom, muito lindo. E
tem algo de especial que tu viu lá, que gostou muito? Se você vai, você devia conhecer tal coisa nesse lugar.
Ah,
chamou a atenção.
Barcelona, Sagrada Família, né? Que é a Catedral Gótica. Tem em Paris, a gente nem se fala, né? Torre Eiffel lá. E tem muitas coisas. Montmartre, que é o lugar mais lindo, tipo assim, é a Rua da Boemia e das Artes, sabe, lá em Paris. Eu me sinto muito bem, particularmente, andando em Montmartre, que tem os artistas pintando na rua, tem as pessoas, né, nos barzinhos, sentados, bebendo. Em Florença, eu gostei muito, assim, eu não visitei muitas coisas, assim, o que eu visitei foi o Museu da Gucci, porque tem muita relação à moda, né, Itália tem muita aquela relação com a moda, né, muito forte. E uma série do Netflix que eu assisti agora há pouco tempo, eu gostaria até que quem se interessa pela França pudesse ver, se chama Emily in Paris. É uma série que fala da vida de uma pessoa que vem de outro, uma americana, que vai morar em Paris a trabalho e lá acontece várias coisas. E é muito verdade, tipo assim, é o comportamento dos franceses, o jeito frio deles, assim, tudo, aquela vida de Paris, o pão chocolate, né, que são os, como é que eu posso falar? Tipo, croissant, pão chocolate, são as comidas, né, francesas do café da manhã, né, normalmente as pessoas comem croissant, com café e o pão chocolate, e tem muita coisa legal, tipo assim, eu acredito, é uma série de uma temporada que tem 10 episódios, ou são 8, uma coisa assim. E é muito interessante, porque conta a vida de uma americana que está indo morar lá na França.
Ah, fiquei interessada. Legal.
É muito legal, porque é muito real, sabe? A gente vê que eu e meus amigos, a gente daqui, que são os brasileiros que moram aqui em Toulouse, a gente assistiu e a gente riu muito. A gente falou, meu Deus, o francês faz muito isso. A gente riu muito. Porque eles são assim, quando a pessoa não fala muito o idioma deles, eles olham assim e falam assim, ai, que saco essa pessoa, sabe? É muito real, é muito real. Assim, eu aconselho muito que as pessoas vejam essa série.
Que bom.
Muito bom.
É, Maria Clara, adorei, assim, conversar com você. É, foi ótimo ter você aqui no nosso podcast, né? Mais um episódio do nosso podcast.
Obrigada.
Espero que você, sei lá, talvez a gente possa ter você aqui mais vezes, né? Claro. Conversar mais sobre essas andanças no mundo. É. É, muito obrigado. Estou muito agradecido por você ter aceitado o convite da Andresa.
Que isso, de nada. Eu que agradeço vocês, foi muito bom. Eu gosto muito de contar essas coisas da minha vida, porque eu gosto que, tipo assim, que as pessoas queiram descobrir mais o mundo, né? As línguas e... Tudo assim, eu acho que a gente não tem que ficar preso, né, a uma caixinha. A gente tem que descobrir a vida, as coisas. O mundo é muito grande, sabe? A gente se limita muito. Eu acho que a gente tem que sempre sair do limite, sabe? Sempre desfrutar, assim, porque eu, assim, eu acredito que a vida é uma só, né? Então, o que a gente puder fazer, a gente corre atrás.
Com certeza.
Ótima mensagem.
É, se tu quiser divulgar as tuas redes sociais agora, algo que tu queira mostrar para as outras pessoas, sei, caso que alguém queira ver teu perfil no Instagram, as fotos.
Eu tenho os contatos, né?
O meu Instagram é Maria Clara Paiva _. E normalmente é um Instagram privado, mas eu vou aceitar todo mundo. Eu vou tentar aceitar o máximo pessoas, né, que eu ver assim que, tipo, se for brasileiro, eu vou aceitar. E pronto, gente, essas são minhas redes sociais, tem as minhas viagens, todas estão lá nos destaques, eu botei muitas das minhas viagens, só não botei Israel, porque na época eu já viajei para Israel também, só para visitar. Mas aí foi tudo numa câmera fotográfica, eu perdi todas as fotos, então...
Nossa...
Foi, eu não consegui colocar, porque foi em 2019.
Eu perdi todas as fotos da minha formatura.
É,
eu botei num cartão, fui para a festa, né, deixei o paletó assim na mesa, e quando eu voltei, assim, eu só fui me lembrar depois, que tava no bolso do paletó, quando eu tava a caminho de casa, eu fui atrás do cartão, cadê? É hoje.
Meu Deus, que trágico.
É triste, eu perdi também, eu perdi fotos minhas, eu tenho duas fotos minhas dos Estados Unidos, que foram reveladas na época, né, porque eu fui em 2008, então assim, foi revelada lá na hora, e aí eu tenho só essas fotos e eu não tenho mais nada, assim, eu perdi todas as fotos, tudo que era de câmera fotográfica eu perdi, aí é isso, mas eu tenho das outras viagens.
A gente pode falar depois, qualquer dia, sobre Israel, algo assim.
É, outras viagens. Pois é isso aí, pessoal. É, espero que vocês tenham adorado esse episódio. É, se você gostou, você acha que seu colega, alguém que você conhece, também vai gostar do que você ouviu aqui no Diverse Língua, por favor, compartilhe o nosso podcast com seus amigos. Comente nas redes sociais, deixe sugestões para a gente, porque vocês também fazem este podcast, né? Isso aí, Andresa?
Com certeza. É, espero que vocês tenham gostado, espero que se você tiver alguma pergunta sobre algo que a gente falou, de repente pode fazer a pergunta. E é isso, a gente se vê na próxima. Obrigada de novo, Maria Clara. Foi muito incrível a nossa conversa. E até mais.
Até mais.
Tchau, tchau.
Tchau.
Você ouviu Diverse Língua, um podcast idealizado por membros do Clube Poliglota Fortaleza e Clube Poliglota Rio de Janeiro. Siga-nos nas redes sociais. Procure por Diverse Língua no Instagram e no Twitter. Para contato, diverselingua@gmail.com.